passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
Regulação de dados na internet. Este é um dos assuntos do Salão Nobre desta semana. O entrevistado pela jornalista Glauciane Lara é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Acompanhe.
Senador, se fala que os dados são a grande commodity do mundo hoje. Por que é tão importante regular essa proteção de dados?
Essa evidência é que é difícil você imaginar a sua vida, o seu dia a dia, afastado da internet. A internet, ela está presente de forma absoluta nas nossas vidas aqui e mundo afora. Então, quando você se utiliza de serviços da internet, consciente ou inconscientemente, você está revelando todos os seus hábitos. Então, esse conjunto de informações, eles passam a se transformar num grande ativo quando você se prevalece das ferramentas, dos algoritmos, para você poder alcançar os seus objetivos. Daí a necessidade de nós termos um marco legal absolutamente claro para preservar um direito fundamental da pessoa humana, que é a sua privacidade. A mesma privacidade que você tem quando você vai no correio, posta uma carta, você precisa ter quando você estabelece uma comunicação através da internet. Então, o desafio de você colocar de pé um marco legal que possa conciliar o direito fundamental à privacidade com regras que não sejam intervencionistas, porque se assim for, você acaba intimidando, inibindo a inovação. Só é preciso que esse ambiente não seja um ambiente de ninguém, sem critério, sem limite, porque o que vale na vida presencial tem também que valer na internet, ou seja, é preciso haver, de fato, preservação desse que é um direito fundamental.
Não dá para ser um mercado que é autorregulado?
Olha, eu penso que não, até porque nós estamos nos valendo da experiência internacional. Existem países que há décadas já dispõem de uma legislação mais adequada e que fizeram a mudança da vida presencial para a vida na internet. Agora mesmo, a comunidade europeia está colocando de pé um novo marco legal para a proteção de dados, né? A pesquisa, o processamento, a distribuição. Então, mundo afora, a experiência que nós estamos observando é que, na prática, esse é um mercado que precisa ser regulado. É preciso, portanto, ter um pouco de equilíbrio para que essa regulação não se transforme numa intervenção. E nós precisamos, inclusive, que os governos tenham limite e responsabilidade.
O Brasil ainda não tem esse marco legal, o Congresso está discutindo, mas dá para estabelecer um marco legal de num mercado tão complexo, que tem empresas que atuam no exterior, que tem esse limite da atuação para não desestimular a inovação?
Não, claro que sim. Nós estamos, inclusive, trazendo essa boa experiência internacional para a realidade e para as nossas características. Nesse mês, no dia 25 de maio, já votado pelo Parlamento Europeu, entra em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados para o Cidadão Europeu. De igual forma, os Estados Unidos, né? Então, nós estamos nos valendo, nesse relatório, dessa experiência internacional para que a gente tenha um marco legal no Brasil que combine essas duas coisas, a preservação do direito fundamental à privacidade, mas com alguma flexibilidade para você não intimidar ou não inibir a inovação por tudo de bom que a internet representa como facilitadora no nosso dia a dia. Mas não pode ser terra de ninguém.
É um texto que se aproxima mais do americano ou do europeu?
Eu diria que nós procuramos fazer um mix, né, uma coisa e outra. O texto americano é um texto mais liberal e o texto europeu é um texto que trabalha com mais intensidade a preservação da privacidade. Nós procuramos fazer uma coisa equilibrada entre um modelo e outro.
O projeto que está aqui no Senado é de 2013 e o Brasil ainda não tem esse marco legal. Isso significa que o cidadão brasileiro está desprotegido?
Seguramente sim, né? Ao mesmo tempo em que, em função do episódio recente envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, mesmo nesses países em que você tem proteção, nós podemos perceber que essa proteção era uma proteção relativa. Mas o Brasil não dispõe de marco legal para estabelecer um limite nessas relações, né? É como eu estava dizendo, o que vale na vida pessoal é aquela máxima. O meu limite termina quando começa o do meu semelhante, né? Então, eu acredito que nós estamos buscando esse caminho, mas, na verdade, é imprescindível que a gente possa evoluir com esse debate. Nós estamos há 5 anos debatendo esse assunto, me parece um tema maduro, até para impedir que essas violações continuem acontecendo em larga escala em nosso país.
Nesses 5 anos, o que impediu de votar um texto como esse?
O tema é um tema muito sensível, é um tema muito delicado. No primeiro momento, inclusive, eu não fui o relator, porque esse tema passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, passou pela Comissão de Meio Ambiente, que trabalha outras questões relacionadas à fiscalização, a papel do Estado. Após isso, chegou na Comissão de Assuntos Econômicos, e aí, a partir desse instante, é que eu me transformei em relator. Então, temas muito sensíveis, você tem que ter muita cautela, muito cuidado. Acho que não estamos atrasados, até porque nós consideramos muito daquilo que foi debatido no Parlamento Europeu e muito daquilo que está no marco legal norte-americano, que são os mais avançados. Mais de 150 países, mundo afora, já dispõem de um marco legal para proteger a privacidade das pessoas no mundo da internet, inclusive os países do Mercosul. Então, nós precisamos avançar com esse debate, deliberar sobre isso, para poder estabelecer limites nessa relação.
E esse texto entrou na pauta este ano novamente por causa das eleições?
Não. Esse tema foi sendo discutido, nós concluímos o processo de audiências públicas e, portanto, nós consideramos que ele está maduro para ser votado. E a minha expectativa é que antes do recesso nós possamos estar votando esse projeto aqui no Senado, pelo tanto que ele representa de preservação de um direito fundamental, qual seja a privacidade das pessoas.
Você está ouvindo aqui na Rádio Senado o programa Salão Nobre. O convidado de hoje é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
A Câmara tem um texto semelhante também enviado pelo Poder Executivo. Há um entendimento para se votar esses dois textos, para se aprovar a legislação mais rapidamente, para valer até antes das eleições e talvez resguardar o cidadão brasileiro do que aconteceu na eleição americana?
Sim, estamos trabalhando pontos e convergências nessa direção por economia processual para que o Parlamento possa oferecer à sociedade brasileira um marco legal que corresponda à expectativa.
E esse texto é capaz de barrar uma situação como a da Cambridge Analytica na eleição americana?
Olha, nós esperamos que sim, mas esse é um mundo muito novo. A tecnologia, ela a todo momento é muito rápida e a gente está trabalhando com esse propósito, mas é de fato um tema muito sensível. Veja você que Reino Unido e Estados Unidos trabalham com legislações estabelecendo regras, marcos, limites, privacidade, e ainda assim eles não foram capazes de impedir que isso acontecesse, né? Então você precisa, a todo momento, estar muito atento, porque essa seguramente é uma legislação que no tempo pode ser que sofra aperfeiçoamento em função da velocidade da inovação e da tecnologia.
Senador, o senhor também é autor de um projeto aqui da prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal já decidiu esse assunto e agora esse projeto aqui no Senado ficou inócuo ou ainda dá para o Senado resolver essa questão?
Não, na verdade, quando o Supremo decide, ele decide em torno de uma jurisprudência que pode ter repercussão geral. Mas a todo momento essa decisão, ela pode ser alterada, porque uma jurisprudência depende de maioria. São apenas 11 ministros, sempre uma votação muito apertada em relação a um tema como esse, que é muito polêmico. Por isso, nós estamos evoluindo na definição de uma lei que possa assentar em definitivo aquilo que nos parece o adequado, ou seja, o princípio do chamado duplo grau de jurisdição. Quer dizer, o que vale é, na prática, a segunda instância para determinar a condenação provisória da pena. Quer dizer, você tem a efetividade da lei, você pode recorrer, mas cumprindo a pena. E nós fizemos uma pesquisa e chegamos à seguinte conclusão. A definição, o conceito do segundo grau para condenação provisória da pena vem do Código de Processo Penal, que nasce em 41. De 41 para 2018, são 77 anos. Em 70 desses 77 anos, o que prevaleceu foi a condenação provisória da pena em segunda instância. Apenas em 7 anos é que prevaleceu o contrário, de 2009 a 2016, quando houve a mudança de jurisprudência. E de 88 para cá, porque pela primeira vez na Constituição isso foi incorporado. Nas Constituições anteriores, você não tinha a incorporação desse tema. Isso foi incorporado em 88. De lá para cá, 34 ministros tiveram assento no Supremo Tribunal Federal. Desses 34 ministros, 24 sempre defenderam a tese da segunda instância. Apenas 9 ministros defenderam tese oposta. Então, nós precisamos, por definitivo, na lei, definir o conceito do que venha a ser aquilo que se chama de trânsito em julgado, né, que dialoga com outro princípio importante, que é o princípio da presunção da inocência. Nós somos um dos poucos países do mundo que trabalha com 4 graus de jurisdição. E essa infinidade de recursos judiciais, via de regra, ela prescreve e ela gera e potencializa a impunidade.
Mas não há uma resistência aqui dentro em votar uma medida como essa, já que tem pessoas aqui que seriam afetadas?
Olha, essa resistência existe, mas nós votamos aqui no Senado, por exemplo, há poucos meses atrás, o fim do foro privilegiado. E todos achavam que fosse ter uma resistência muito grande, e nós conseguimos aprovar aqui no Senado o fim do foro privilegiado, porque essas duas questões são fundamentais no combate à impunidade. Ou seja, a condenação provisória em segundo grau para as penas e o fim do foro privilegiado. Da mesma forma que nós votamos o fim do foro privilegiado aqui no Senado, que está dependendo basicamente de manifestação dos deputados federais.
E que não pode ser votado agora por causa da intervenção, né? Uma proposta de emenda à Constituição.
Pois é, não pode ser votado agora, mas a comissão pode ser instalada, a comissão pode deliberar e pode ir para a mesa para que ao final da intervenção federal a Câmara possa votar. Ou seja, não faltou oportunidade à Câmara para que ela pudesse enfrentar esse tema, porque isso foi votado aqui no Senado há mais de um ano. E há mais de um ano está parado na Câmara. Então, eu quero me convencer, né, de que não faltará apoio aqui no Senado para que a gente possa dar mais esse passo. Já demos o passo com o fim do fórum. Agora precisamos assentar na legislação que o que vale é, de fato, a condenação provisória em segunda instância.
Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Muito obrigado, até a próxima.
Você acompanhou o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.